Norma Urbana, Culta Bobina número 123, Inquérito número 370, Diálogo entre dois informantes, tema 2, alimentação. Números dos informantes 413 e 414, sexo masculino 25 anos, sexo feminino 53 anos. Documentador Irã, data 15 de setembro de 1976, duração do inquérito.
Professor Anísio e professor Rui vão travar um diálogo sobre alimentação.
O que a senhora tomou hoje no café?
Ah, bem, a minha alimentação de manhã é uma alimentação muito ligeira, muito rápida, principalmente quando o horário está conspirando contra mim. É uma alimentação constituída de leite, de uma fatia de pão com queijo e preferivelmente um queijo de baixo teor gorduroso e uma fruta. É muito simples meu café pela manhã. Não sei, talvez o seu seja melhor, não é?
Não, o meu também é bastante simples. Leite, um sanduíche de pão de forma com manteiga de amendoim e às vezes um suco de fruta. Isso aí varia um pouco, às vezes tem, às vezes não tem. Depende até lembrar de comprar na feira a laranja ou não.
Quer dizer que você não é muito bem paulista, não é? Porque parece-me que paulista se limita unicamente a uma xicrinha de café e raras vezes um pouco de leite, quando muito. Normalmente eles não tomam nada mais além do cafezinho pela manhã e vão com isso até o meio-dia. Você acha que isso é um bom, costume?
O café não tem assim quantidades nutritivas suficientes para o indivíduo poder sobreviver ou melhor, trabalhar ativamente até meio-dia. Necessita de alguma coisa um pouco mais de valor alimentício um pouco maior para através de um maior poder alimentício conseguir trabalhar com disposição e alegria até a hora do almoço. Porque se não perde o almoço, já começa a dar uma fome muito grande quando o café não foi bem tomado, né?
O que você acha dessa maneira de se alimentar do povo brasileiro? Mas eu estou me referindo mais a São Paulo, em que tomam essa alimentação muito fraca quando tem uma jornada de trabalho quase equivalente à da tarde. Depois, o almoço é razoavelmente bom, mas deixam para ter a melhor alimentação no jantar. Parece que o jantar é aquela em que os alimentos são constituídos de maior valor alimentício, e sendo que é a última parte do dia, praticamente. O que você acha sobre isso?
O indivíduo começa a trabalhar com o estômago vazio, a mesma coisa que colocar um carro para funcionar sem gasolina. Então simplesmente não dá. O indivíduo nunca vai poder ter um bom rendimento, executar um bom trabalho se não tiver bem alimentado. E o almoço é fraco também, dependendo, principalmente quem trabalha longe de casa, que não tem tempo de estar em casa a comer. Algumas fábricas têm restaurante, então daí dá para ir bem. Mas quando não tem restaurante na própria fábrica, o negócio fica realmente deficiente, que vai num bar, toma um lanchinho e volta para trabalhar com o quê? No estômago, com nada. Então ele passa o dia inteiro trabalhando praticamente sem nada de valor alimentício no estômago e à noite ele janta, mas daí dorme, tem pesadelo porque come e dorme e de estômago cheio. O sono nunca é tão tranquilo que nem quando o estômago já está mais descansado. Então é uma maneira realmente bastante infeliz de se alimentar. Seria bem melhor se a gente tomasse um café bem reforçado, um almoço mais ou menos, e realmente no jantar fosse a refeição mais leve do dia e não a mais pesada como tem sido. Como normalmente se faz por aqui, né? E a senhora, o que acha do problema?
Eu concordo com você. Realmente a vida moderna está trazendo um transtorno nos próprios hábitos alimentares. Parece que nós estamos quase seguindo o hábito de outros países, em que o almoço já não é mais almoço, é apenas um lanche, porque as distâncias da habitação para o trabalho são enormes e não há condições, não há possibilidades do indivíduo voltar para o almoço em casa, estar junto com a família, ter um almoço realmente gostoso. Então ele se limita a tomar um lanche e para depois ter a melhor refeição à noite realmente. Eu acho interessante verificar que isso acontece na Inglaterra, por exemplo. O café da manhã é o almoço, porque é um café bem reforçado, em que eles comem ovos, carne, os célebres mingaus de cereais, bastante forte, ou então estes cereais secos, desidratados, e leite bastante, queijo de várias espécies, vários tipos de pães, enfim, é realmente um almoço. Mas exatamente pelo fato de que eles só vão tomar a próxima refeição à tarde, quando voltam para casa, lá pelas 5, 6 horas, então é que vão tomar outra refeição. Na realidade, eles estão tomando duas refeições diárias, com um intervalo bastante, bastante grande. Agora, e quanto ao uso dos alimentos aqui no Brasil? Nós estamos caminhando para uma melhoria considerável? Será que nós estamos realmente melhorando, nos habituando a usar tipos diversos de alimentos, como frutas e verduras? Eu recordo-me que, há alguns anos atrás, a refeição do brasileiro era constituída mais de feijão, arroz, e como em alguns lugares, muita farinha de mandioca e a fruta principal, a banana. E estou achando que as coisas estão melhorando, que o brasileiro gradativamente está se habituando a um uso maior de alimentos tais como verduras e frutas, as nozes, não no tipo das nozes estrangeiras, mas nas nozes que nós possuímos no território nacional.
Realmente, tem a impressão que o tipo de alimentação que toma uma determinada população depende muito, em primeiro lugar, do poder aquisitivo que eles têm. Antigamente a gente podia dizer isso é preço de banana, quase nada. E atualmente não se pode mais dizer assim, que a banana está bastante cara. Mas, então, tem que se analisar uma porção de aspectos de informação da população, de que tipo de alimentação. Muitas vezes eles se limitam a feijão e arroz, que estão caros, mas sem isso não dá. Os outros alimentos estão mais caros ainda, então, às vezes pega arroz e feijão, às vezes alguma fruta com banana, às vezes ainda chega a algumas outras coisas mais, mas por falta de informação, de conteúdo, de valor alimentício dos alimentos, eles acabam se alimentando só disso mesmo. E pouco se desenvolvem além disso. Realmente fica um tanto deficiente a alimentação do povo por falta de conhecimento de que aquele alimento não traz todo o poder alimentício. O próprio arroz, que normalmente se vende polido, se tira a casquinha onde tem a vitamina, onde tem o valor nutritivo do arroz, se tira para fazer qualquer outra coisa e o povo mesmo come palha, que não tem valor alimentício o arroz totalmente polido, que nem o que normalmente se usa por aí. E realmente, por causa disso, a alimentação é bastante deficiente. Não tem uma alimentação razoável que dê para realmente alimentar e proteger o indivíduo, aliás, habilitar o indivíduo a ter as suas atividades normais. Normalmente é um tanto raquítico, um tanto fraco, e E principalmente no Nordeste, onde o indivíduo não tem dinheiro para comprar, existe uma pobreza. Mesmo aqui em São Paulo, existem alguns lugares que a gente chega, algumas favelas que a gente vê, tudo, não tem ninguém com dinheiro, com nada ali. Então não tem condições de comprar e ter uma alimentação realmente paupérrima e sem condições. Às vezes algumas outras coisas de maior valor nutritivo, por quem sabe não ter um sabor que ele não está acostumado a comer, como soja, que não é barato, mas também é um dos alimentos mais caros, bastante nutritivo, mas a turma não gosta. Os indivíduos, de uma maneira geral, não gostam de se alimentar desse alimento por ser difícil de preparar, ou não conhece, ou simplesmente não dá aquele valor que devia dar a alguns alimentos desse tipo. E o que a senhora acha do vegetarianismo?
Realmente tem sido bastante discutível e parece-me que alguns têm medo de serem chamados vegetarianos ou acham que, sendo vegetarianos, não estão recebendo uma alimentação adequada. Mas eu posso dizer que há muitos anos eu não me alimento de carne e, sinceramente, até me esqueço que ela existe. Ao pensar em fazer um cardápio, eu jamais me lembro de incluir algum elemento cárneo nesse cardápio. Realmente, para mim, ela não existe como alimento. Mas eu acredito que um vegetariano terá que cuidar para alimentar-se convenientemente, com uma alimentação equilibrada, substituindo os alimentos constituídos dos mesmos elementos que a carne. Ou seja, que ele tenha providenciado para que o seu organismo não fique desprovido da proteína necessária. Acredito que há uma discussão muito grande ao redor disso, porque alguns acham que a proteína natural da carne não poderá ser tão bem substituída por um alimento vegetal. E você mencionou a soja. Acredito que o professor de química deve ter algum conhecimento mais profundo a respeito do valor nutritivo do feijão soja. Será que você poderia dar um esclarecimento um pouco maior quanto a isso?
Eu não conheço assim mais especificamente a soja, com mais detalhes, questão de proteínas ou o conteúdo especificamente, eu não conheço. Mas realmente é bastante importante, quando se elimina a carne, a substituí-la adequadamente. Minha avó está com 82 anos, há 54 que não come carne. Mas ela, agora ultimamente, está apresentando um ligeiro problema de anemia. Inclusive o médico já tem recomendado que ela coma carne, mas como foi por volta, ela não come de jeito nenhum. Mas agora ela tem se alimentado com algumas proteínas, algumas proteínas vegetais com maior intensidade e acabou agora. Eu não tenho tido mais problema de anemia. Mas realmente, é muito importante substituir adequadamente todo o valor alimentício que a carne contém, substituir por outros produtos que substituam.
Desculpe,
completamente.
Rui, mas você acha que ela está realmente conseguindo sobrepujar essa dificuldade?
Está. Ela teve, o médico deu um tratamento à base de ferro para substituir no sangue. Na carne tem um certo valor que eu não conheço bem o mecanismo, mas sei que pela falta de proteínas, falta de uma série de elementos, ela ficou anêmica por causa da falta de carne. E o médico deu um tratamento à base de ferro e algumas outras substâncias que ela superou praticamente completamente a situação.
Mas ela suporta bem, por exemplo, os alimentos ovo e provenientes de ovo e de leite?
Ela tem se alimenta bastante disso e não tem tido problema nenhum com esse tipo de alimentação.
E às vezes há pessoas cujo organismo não suportam ou ovos, ou leite, ou mesmo queijo, e algum problema físico. Neste caso, eles então ficam com uma alimentação deficiente se se restringirem apenas aos vegetais. Realmente acredito que haja algum problema, mas geralmente são problemas advindos de do aparelho digestivo, que não suportam. Acredito que seja isso. Mas se a pessoa tolera bem, tolera bem esses alimentos, então poderá realmente fazer a sua alimentação equilibrada sem a ingestão dos alimentos cárneos. Agora, nós também temos que pensar que há regiões em que não haja tanta possibilidade de uma variedade tão grande de alimentos. Por exemplo, nós conhecemos que há regiões aqui no Brasil em que eles se limitam a farinha de mandioca ou a peixes e não tem possibilidades de tanta variedade como nós aqui na região sudeste e sul do país.
No Rio Grande do Norte, por exemplo, verdura é uma coisa que não existe. Porque o calor se tirou a verdura da terra, simplesmente já murchou. Não tem jeito de ir até o lar do consumidor.
É certo. Mas nós somos privilegiados porque, além dos alimentos naturais, que podem ser cultivados, e nós temos ainda outros que estão sendo adaptados ao nosso clima e que poderemos usufruir deles perfeitamente. Agora, penso que também nós deveríamos expandir mais as informações a respeito do uso desses alimentos, porque muito do alimento é jogado fora. A pia, a lata do lixo recebe o melhor do alimento, das cascas das batatas que são tiradas antes de serem cozidas, das verduras que são fervidas e refervidas, depois aquela água é jogada fora, e então nós comemos simplesmente quase que o bagaço e jogamos o melhor da verdura. Se pudéssemos fazer um trabalho intenso de educação do uso dos alimentos, nosso povo seria melhor alimentado. Acredito que isso é um trabalho de longa duração, porque tudo que se refere à educação, nós não podemos esperar resultados imediatos. Temos que trabalhar com objetivos imediatos para que o povo chegue realmente a compreender como se alimentar bem, porque se alimentar bem não significa comprar os alimentos mais caros, mais sofisticados, prepará-los de maneiras muito difíceis, mas aproveitar bem tudo aquilo que o alimento contém. E eu não sei, o que você acha dessas verduras que são vendidas e que às vezes, não sei, apanhadas, jogadas pelo chão, será que essas verduras também, em vez de serem realmente um bom alimento, não contêm, não são mais contaminadas do que realmente substanciosas?
É um problema muito grande quando se envolve dinheiro numa história. Na agricultores que plantam, às vezes, para eliminar uma determinada praga, colocam inseticidas que simplesmente para o homem são prejudiciais. E a planta fica com aquele inseticida, matou a praga, mas vai causar problemas depois para o homem que vai se alimentar dessas plantas. E às vezes falta de higiene, não tem água. Algum tempo atrás aqui em São Paulo, o problema de água de esgoto sendo usado para regar plantas, para verduras. Então simplesmente a maioria das verduras nas feiras eram poluídas. Eram com bactérias e micro-organismos prejudiciais ao homem. E agora, o que se pode fazer contra isso? pouca coisa. Quem que vai impedir agora, em outros lugares, estar continuando usando esse processo? Não existe uma maneira de proibir isso completamente. Pode-se, às vezes, em alguns lugares, fazer alguma prevenção, alguns lugares em que foi percebido, não sei o que fazer, se fechar a fazenda, ou não sei que tipo de providências poderia ser tomadas contra esses indivíduos, mas na realidade não tem um jeito de acabar com isso de uma vez. Então, realmente, muitas verduras e mesmo outros alimentos, tomate, normalmente de agricultura de uma maneira geral, normalmente contém algum material que pode causar prejuízo para o homem em vez de benefício.
Você está, a meu ver, você está relacionando a alimentação e o corpo humano. Quer dizer que esses inseticidas são causam dano realmente ao organismo?
Causam dano, às vezes, bastante grande. Que, principalmente, nós vamos nos alimentando uma porção de materiais que acabam se acumulando no nosso organismo, sem serem eliminados. Existem alguns materiais que nós nos alimentamos que são decompostos e novamente reorganizados para fazer parte do nosso organismo. As proteínas dos alimentos são, em nosso organismo, quebradas, digeridas na digestão, e com essa quebra das proteínas, os aminoácidos que formam as proteínas, então, são levados para as células e lá reconstruídas outras proteínas. Essa sim, de valia para o nosso organismo. Mas alguns dos alimentos, então, que nós nos alimentamos, eles contêm algumas substâncias que no nosso organismo não são eliminadas e também não são aproveitadas pelo organismo. Então começam a se acumular, às vezes, em algum órgão importante e começam a prejudicar o funcionamento desse órgão. E prejudicando o funcionamento do órgão específico, logo o organismo todo vai estar prejudicado, porque esse órgão começa a trabalhar com menor eficiência.
E é necessário que haja um balanceamento dos alimentos segundo a idade do indivíduo? O físico demanda em algumas faixas etárias maiores valores energéticos?
Sempre a alimentação depende das atividades que o indivíduo desenvolve. No caso de uma criança em fase de desenvolvimento, necessita de cálcio para fortalecer os ossos, de vitaminas, de uma maneira geral, para que o crescimento possa ser bem proporcional e possa crescer bem, sem deficiência nenhuma e sem prejudicar nenhum dos órgãos por falta de algum elemento essencial para o crescimento. No caso de indivíduos já completamente desenvolvidos, então, dependendo de atividades que ele desenvolve, maior trabalho braçal, maior trabalho mental, exige-se, então, um conteúdo alimentar diferente para cada tipo de trabalho e, às vezes, a própria necessidade do indivíduo de deficiência de fases anteriores, então, necessitam ser acumuladas novamente.
Acredito também, Rui, que o clima também é um dos fatores importantes na alimentação, porque dependendo dele, o indivíduo precisa de maior ou menor valores e gorduras, por exemplo, que produzem maior calor. É evidente que se a gente está num lugar quente realmente, não necessita de alimentos de teor calorífico tão alto. Enquanto que, quando nós enfrentamos um frio como o frio de Curitiba, que é bastante intenso, o organismo parece-me que pede até alimentos mais ricos e mais gordurosos. Eu não sei até que ponto nós poderíamos continuar a discutir quanto a esse relacionamento do alimento e o organismo, porque é óbvio que o organismo necessita desses alimentos de acordo com as suas atividades, de acordo com a idade, porque à medida que o indivíduo avança Na idade, ele já não necessita tanto de certos alimentos como a criança em pleno desenvolvimento físico.
Minha excelência, eu vou perguntar sobre a carne. Por que não a carne é evitada? A senhora, por exemplo, evita a carne. Eu também, tanto quanto possível, evito. Então, eu gostaria, por que da alimentação carne ser evitada? No sentido mais amplo possível.
Bem, eu creio que a carne deve ser evitada porque ela não se constitui o melhor alimento para o homem. E ela pode ser uma via de transmissão de muitas doenças. Ah, é verdade que hoje nós estamos numa época em que conseguir um alimento em seu estado natural, sem poluição, é muito difícil. Nós sabemos que as próprias frutas e verduras também se encontram poluídas. Mas a carne é um alimento que transmite maior número de doenças, pois se o animal, ao ser abatido, contém algum vírus, algum micróbio, ele automaticamente transmitirá ao homem esses elementos, essas doenças que ele contém. Pode-se alegar que a cocção vai influir, mas sabe-se que a própria cocção não elimina, não é suficiente para eliminar esses vírus que a carne contém. Ela pode ser cozida e ainda assim os que têm se ocupado com esse ponto, feito experiências, têm comprovado que apesar da cocção, ainda esses vírus permanecem na carne. E principalmente na carne de porco. Eu tive uma experiência muito interessante em que, ao ir ao oculista, enquanto aguardava minha vez para ser atendida, notei uma senhora que também aguardava, mas um aspecto que chamava bastante atenção. Ela tinha um olho que estava muito inchado, ela quase não podia abrir, tinha um aspecto muito feio. E ao lado dela, uma irmã de caridade. Eu estava lendo, mas percebi que entre as duas iniciou-se uma conversa. E aparentemente eu lia, mas o meu ouvido estava no diálogo que se estabeleceu. Conversavam a respeito da eficiência do médico, do oculista, que era muito bom, etc. Então, essa senhora disse para a irmã, ah, eu estou aqui porque o Dr. X é excelente, ele é um oculista espetacular. E a outra, não se contendo, perguntou, mas o que a senhora tem? Por que a senhora está com o olho assim, nessas condições? E ela respondeu, ah, mas a senhora não sabe. Eu estou há muito tempo correndo a muitos oculistas, já viajei, já estive na Europa, já estive nos Estados Unidos e nenhum descobria o que eu tinha no olho. Foi um vírus que se localizou. Então, formou quase como um abscesso e ela disse que não havia meios de descobrir o que era. Até que, por intermédio de uma parente, ela localizou esse oculista, foi lá, fez um exame, ele mandou-a para um laboratório e identificaram que era um vírus da carne de porco que se localizara no olho. Então, pela ingestão da carne, ela adquiriu esse vírus que se localizou no olho. E ela havia gasto rios de dinheiro, havia corrido tanto e ninguém descobriu o porquê daquilo. Então, ele fez um tratamento para isolar, para que o vírus ficasse localizado só naquele lugar, diminuindo, porque ela estava com uma infecção muito grande, e então ele ia fazer a cirurgia, depois de ter realmente o vírus ser localizado só naquela parte. E eu não entrei no diálogo das duas, mas pensei comigo mesma, quão bom é não se alimentar da carne de porco, porque, evidentemente, a gente se protege a si mesma em relação a essas doenças e vírus, a não falar na tênia.
Não, realmente a carne é um alimento que não é dos mais saudáveis. E agora um dos problemas principais que eu tenho a impressão que ocorre é que o próprio homem, o intestino dele é bastante comprido, característico de animais vegetarianos. E a carne dos animais que se alimentam de carne tem intestino bastante curto. Porque tão logo eles se alimentam, pouco tempo depois já estão eliminando a carne. O homem, por ter intestino bastante comprido, a carne começa a apodrecer, a estragar dentro do próprio organismo, liberando toxina. E então, o organismo do homem acaba se prejudicando por causa disso. Mas realmente, o problema de alimentação é bastante difícil, porque a carne, nós vemos os problemas que ela apresenta. E os vegetais, é difícil conseguir um vegetal limpo atualmente. Então, nós estamos quase que num beco sem saída, porque ficamos sem saber do que se alimentar. E daqui a pouco, se a gente começar a se preocupar muito com isso, acaba não comendo mais nada. Mas acho que é isso.
É comprovado que o regime vegetariano prolonga mais a vida? Ou, não diria assim, evita um pouco mais a curta vida?
Eu tenho a impressão que o vegetarianismo realmente leva uma vida mais saudável, principalmente quando se consegue, os vegetais estão em boas condições, os vegetais frescos e sem problemas de contaminação, esses vegetais realmente levam a um maior prolongamento da vida, sem dúvida alguma, porque essas toxinas que são liberadas pela carne realmente encurtam a vida e prejudicam o organismo do indivíduo. E, inclusive, uma vez, conversando com uma colega minha, que ela estava esperando o nenê, eu disse que ela não devia se alimentar de carne de porco, que não devia fumar. No dia seguinte, ela foi ao médico, e quando encontrei de novo com ela, ela disse, puxa vida, você parece que... Adivinha, o médico, a primeira coisa que me viu quando falou foi, você deve parar de comer carne de porco e de fumar. Primeira coisa, não quis nem saber, nem conversou com ela, a primeira coisa que ela falou. Ela deu muita risada por causa disso e eu achei engraçado, mas realmente a gente conhece alguns princípios de saúde, de procurar da melhor maneira possível conservar a saúde, uma boa alimentação, a não ingestão de bebidas alcoólicas que também prejudicam bastante o organismo, principalmente as células nervosas e coisas desse tipo, e achei engraçado do médico. A primeira coisa que falar foram exatamente as duas coisas que eu tinha falado para ela no dia anterior.
Você, Rui, ao contar essa sua experiência, eu me lembrei de uma outra. Nas últimas férias, quando saímos de viagem, e estávamos em Caldas Novas, nos deliciando com aquelas águas quentes, encontrei uma senhora que também usufruía dos mesmos privilégios que nós. Mas essa senhora fumava quase que desordenadamente. Era um cigarro após outro. E muito obesa. E então conversamos e a conversa voltou-se para o aspecto de alimentação. E finalmente caiu no cigarro. Então ela me disse, eu sei que eu não devo fumar. E eu estou cansada de saber que o cigarro é nocivo. Mas eu não consigo deixar de fumar. E eu perguntei, mas qual são os benefícios que você acha que lhe proporciona, então, o fumar? Ela disse, nenhum. E quando eu vou ao médico, o médico sempre me diz que eu devo deixar de fumar porque eu estou com problemas cardíacos. E é evidente, porque ela era tão obesa que a gente pode realmente concordar que ela estava com problemas cardíacos. Mas ela diz que retrucou ao médico, muito bem, eu vou deixar de fumar quando o senhor deixar de beber, porque o médico que a trata, ela me disse que ele aprecia muito uma bebida alcoólica. Então ela retrucou assim ao médico. E eu achei interessante e respondi-lhe, e por que será que os médicos proíbem tanto aos seus pacientes quando têm problemas, principalmente os mais graves? Imediatamente a primeira prescrição médica é deixe de fumar, deixe de beber. Mas você vê tantos médicos com cigarro na boca e bebendo também, não é?
É, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Isso daí é bastante comum em qualquer lugar. A gente quer mandar e faz isso daí, mas ele mesmo não pratica. É muito importante aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, também fazemos. Muito importante o nosso comportamento com relação àquilo que nós dizemos. Porque aquilo que a gente age, aquilo que a gente faz, realmente representa muito mais do que a gente fala. Tem um peso muito maior para quem está perto de nós do que aquilo que a gente está realmente falando para os outros fazerem.
E nós mencionamos o fumo. Há muitas pessoas que não fumam. E eu acredito que estão ou fazem para preservar o seu organismo, preservar os seus pulmões dos efeitos nocivos do fumo. Mas e será que a gente realmente não fuma se a gente está constantemente em ambientes poluídos, saturados da fumaça do cigarro?
Na terça-feira, 7 de setembro, saiu uma publicação na Folha de São Paulo a respeito de que o fumo faz muito mais mal para quem está perto do que para o próprio fumante. Não exatamente, mas porque a fumaça que sai, a fumaça que sai direto do cigarro é mais venenosa ainda do que a própria que entra para
o inalante.
Aliás, para quem está fumando, a fumaça que entra já é um tanto filtrada, tem alguma coisinha de proteção e não faz tanto mal que nem a fumaça que sai direto do cigarro e a pessoa que está fora acaba cheirando. E modo que realmente a gente acaba entrando bem nisso e acaba fumando sem querer. E muita gente fumando chega e dá uma baforada na nariz da gente, a gente não pode fazer nada. Na classe, às vezes, quando estava na faculdade, aquele ambiente às vezes pesado, aquela, não dá para ver nada quase, e todo mundo continuava fumando e a gente tinha que ficar ali porque tinha que assistir aquela aula. E às vezes não podia fazer nada e realmente nos faz mal, mas não temos nada, não podemos fazer nada contra isso, infelizmente.
Vou retomar um pouco. No início você falou que a alimentação tem relação íntima com o nível econômico do indivíduo. Eu perguntaria, as classes mais abastadas se alimentam bem?
Não. O fato de ter dinheiro não significa que o indivíduo se alimenta bem. O que eu quis dizer é que o indivíduo tem menos dinheiro, não tem a mínima possibilidade, certo, de se alimentar bem. Mas não que o indivíduo que tenha dinheiro possa se alimente bem. Ele acaba comprando uma porção de coisa cara que não tem valor alimentício, não tem valor nutritivo. Pode ser que tenha um bom sabor, mas isso não quer dizer nada para um bom alimento.
E os enlatados?
Os enlatados também é outra história que realmente o enlatado não é. É bem mais prático na hora de preparar um almoço, abre a lata e tá pronto o almoço. Mas também o conteúdo alimentício dos enlatados é tremendamente menor do que os produtos preparados normalmente pelos mestres normais.
Acredito que um pouco melhor do que os enlatados são os congelados. Talvez estejam em condições melhores, mas o ideal ainda é aquele regime natural em que o indivíduo colhe a verdura, colhe a fruta e a ingere da forma natural, fresca, contendo todos os seus elementos de maneira bem, o mais natural possível.
Eu gostaria que vocês falassem sobre o papel dos líquidos na alimentação.
O líquido é necessário, nosso organismo necessita do líquido, é indispensável, mas a partir, se nós formos considerar a própria água, ela é indispensável para o nosso organismo. Não significa que nós a ingiramos no seu estado natural unicamente, porque ela entra no preparo dos outros alimentos, é evidente. Mas nós, além da água, nós temos os sucos de frutas, o próprio leite, e que esses sucos sejam ingeridos também na forma natural, sem conterem alguma quantidade de álcool de fermentação. E nós pecamos muitas vezes na falta de ingerir líquidos, porque eles não deveriam ser ingeridos em grande proporção na hora da alimentação, para dificultar a digestão dos alimentos. Mas no período entre as refeições, nós poderíamos nos lembrar de que o nosso corpo, para o seu bom funcionamento, necessita do elemento líquido, e tomar pelo menos um bom copo de água fresca para ajudar o nosso organismo.
A bebida na hora da alimentação traz um problema bastante grande, porque dilui o suco gástrico e então dificulta tremendamente o processo de digestão, propriamente dito. E como ele se torna difícil, é bem mais demorada a digestão, e se é mais demorada, causa alguns tipos de problemas de atraso de digestão e é uma própria início de fermentação por causa da saliva que já digeriu parte dos alimentos. E então a bebida ou qualquer líquido durante as refeições realmente não é o melhor horário para se beber um líquido.
E a tendência natural do brasileiro de tomar o suco de frutas, mas com uma quantidade enorme de açúcar nesse suco?
O açúcar também tem uma facilidade de fermentação bastante grande. E por isso também não é nada bom um líquido com açúcar em grande quantidade, ou mesmo que seja em pequena quantidade. O ideal seria o abandono do açúcar e o uso de mel ou de algum outro adoçante, não os artificiais, mas de algum outro elemento adoçante que houvesse, que não exatamente o açúcar. Quem sabe o mel ou melado seriam os açúcares ideais para adoçar tanto os doces quanto o próprio suco ou o leite.
Mas também, se o suco for feito da fruta fresca e um suco puro, o próprio sabor da fruta, acredito que é suficiente, que se habituarmos o nosso paladar, nós sentiremos realmente o sabor da fruta sem colocar o açúcar. É questão de hábito, porque o brasileiro acha que o que é salgado deve ser salgado, bem salgado. O que é doce deve ser bem doce, em quantidades quase que saturando o líquido de açúcar.
E sobre as sobremesas?
Professora Anísio, vou falar.
As sobremesas geralmente são o que nós chamamos de um alimento muito rico, porque são feitas de grande quantidade de açúcar, ovos e leite, um trio condenável. Eu creio sinceramente que essa combinação é mais danosa do que a própria carne. Misturar no mesmo alimento, no mesmo prato, ovos, leite e açúcar. E esse é um dos grandes problemas das sobremesas. depois que o estômago já está realmente sobrecarregado com os alimentos fortes que ingeriu na refeição, dos pratos que constituem a refeição. E aí nós iríamos falar de uma refeição constituída de muitos pratos, o que é um hábito bastante errôneo. Não há necessidade de 5, 6, 8 pratos diferentes, às vezes. Isso, para, naturalmente, segundo a posição econômica da família. Mas, depois de uma ingestão dessas, ainda tomar uma sobremesa muito rica é bastante desaconselhável. Acredito. Alguns organismos parece que sentem uma falta de algum alimento adocicado. Eu conheço pessoas que, depois de tomarem a refeição de alimentos salgados, sente, parece que, uma necessidade, uma carência de algum alimento adocicado. Mas então poderia usar alguma sobremesa mais leve, que não fosse interferir tanto na digestão.
Nós agradecemos a participação do professor Rui e professora Eunice no projeto da Norma Culta. Thank you.